11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Esses dias era segunda-feira, semana toda pela frente, e não é que sextou, pessoal. Pois é, vamos aqui aos nossos comentaristas desta sexta-feira. Aqui à minha direita já está a Marcela Diniz, desde o início do Conexão Senado. Marcela, vamos bater bola?
Vamos lá.
E aqui à minha esquerda está o Rodrigo Rezende, ilustre torcedor do Cruzeiro de Belo Horizonte. Rodrigo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia para os ouvintes do programa Conexão Senado. Bom dia, Marcela, Isaura. A última matéria em homenagem ao imigrante italiano, né? Tudo a ver com o Cruzeiro, que é um time de origem dos operários italianos de Belo Horizonte, assim como Palmeiras em São Paulo. Enfim, tem vários clubes do Brasil que têm essa origem italiana. E durante muito tempo, Cruzeiro e Palmeiras, por exemplo, chamaram Palestra Itália, né? Por causa da Segunda Guerra, tiveram que alterar o nome. Uma história bem bacana aí.
Legal, estou desconfiado que o Rodrigo mandou fazer a troca das cadeiras aqui do estúdio da Rádio Senado, porque está tudo aforrado de azul.
Ah, opa! E ficou bonito.
Do uniforme do Cruzeiro, faltaram só as estrelas aqui.
Pois é, a gente coloca, pode ser, né?
Pode ser, tá bom, tá combinado. Bom, gente, na semana em que a escola esteve nos noticiários, infelizmente, por causa do massacre em Suzano, vamos falar de esporte nos colégios em todo o país.
Porque o primeiro contato com esporte, né, de muitos jovens acontece na escola, nas aulas de educação física.
Eu, por exemplo, me lembro das aulas de handebol com o professor Tito no ginásio do Cruzeiro aqui em Brasília. Eu não virei jogador de handebol, mas nunca me esqueci dos primeiros contatos com esse esporte.
Olha, no meu caso foi o vôlei. Eu gostava muito de jogar vôlei. A gente tinha alguns jogos interclasses no meu colégio. E, cara, eu era muito fã de vôlei, cheguei a fazer vôlei aqui no Defer, né?
Defer.
E, pra mim, eu era, assim, minha secura era por vôlei. A Base Nacional Comum Curricular, Adriano, que foi aprovada no ano passado, a BNCC, deve ser implantada aí nas escolas de ensino médio a partir do ano que vem. E lá tem a previsão de oferecimento de disciplinas paralelas, né, chamadas também de complementares.
A escola, por exemplo, pode ter aulas de basquete, de vôlei, por exemplo, aqui o esporte que a Marcela Diniz praticou, de tênis. Só que o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, está muito preocupado em como vai se dar esse processo de implantação dessas matérias nas nossas escolas.
Eu quero ver como vão fazer isso tudo sem mudar a estrutura, a infraestrutura das escolas. Como nós vamos contratar professores de artes, professores de inglês, professores de educação física com áreas variadas do futebol, do basquete, do vôlei, da música, enfim, das disciplinas consideradas assim opcionais.
Tá, e, portanto, o senador Confúcio Moura, do MDB do Estado de Rondônia. Rodrigo Rezende, quando você estava aí nos seus tempos de ensino médio, né, de ensino fundamental, você praticava algum esporte na escola?
Eu gostava, Adriano. Assim como todos os alunos, né, nessa idade, eu jogava futebol, vôlei. Me lembro lá na Escola Estadual Cônego Oswaldo Lustosa, em São João del Rei, que tinha o professor Mariano, que ensinava para a gente algumas atividades. E é muito importante essa fala do senador Confúcio, porque a gente tem essa dificuldade de, às vezes, querer colocar tudo também nas costas da escola, né? E não adianta colocar a exigência sem dar estrutura. Isso é muito importante. Muitas escolas, a gente vê nas redes sociais, por exemplo, a questão da falta de quadras cobertas, né, em locais que chovem bastante.
Sim.
Né, falta de estrutura para que... Aí, não sei se a Marcela, vocês chegaram a passar por isso? Você chegou a passar por isso, Adriana? Às vezes, quando chovia, não dava para ter atividade de educação física, todo mundo ia para a sala de aula para fazer alguma coisa. Né,
era chato.
Ficar dentro. E aí não tinha um planejamento tão adequado para isso. Você perdia aquela oportunidade de praticar um esporte e ainda perdia também o horário de aula que poderia estar aprendendo alguma outra disciplina relacionada ao esporte, né? Então, esse planejamento é necessário em todos os níveis, não só do professor lá da ponta, mas toda uma infraestrutura para que isso possa ser possível, né? Nas escolas, o senador Confúcio aponta isso com muita propriedade nessa sonora aí.
Vamos aí aguardar a implantação da Base Nacional Comum Curricular. Eu falei aqui do professor Tito, lá das aulas de handball lá no Cruzeiro, ali nos anos 80, aqui em Brasília. Eu vou confessar uma coisa para o professor Tito. A gente tinha aula de handball, mas quando ele virava as costas, a gente pegava a bola de handball e ia jogar futebol de salão.
E o professor fica nervoso, né? Pegar a bola de handball para chutar, né? Definitivamente. Os professores de educação física que estão nos ouvindo aí, ó, certamente têm histórias para contar em relação a isso.
Agora, Marcela, por exemplo, a questão do esporte nas escolas é muito forte nos Estados Unidos, por exemplo, né? Os Estados Unidos ali tem uma estrutura muito forte, essa ligação do esporte com a escola. E parece que a ideia, né, assim, a ideia, assim, muito assim, de forma embrionária, é começar aos poucos ampliar essa ligação do esporte com as escolas aqui no Brasil. Só que isso aí é um trabalho para anos à frente.
É verdade, e exige continuidade de políticas públicas, apoio, tanta coisa, né? O Rodrigo falou, começando pela infraestrutura, né, do local para você praticar essas atividades físicas, mas seria muito legal que a gente tivesse um reforço das atividades atléticas, esportivas, nas escolas, que realmente podem ser a revelação de talentos, né, para o nosso esporte. E a gente vive falando, né, nossa, que necessidade que a gente tem da formação de base, né, do esporte no Brasil. Então, a escola é um ambiente ideal para a descoberta desses talentos aí precocemente.
Pois é, então vamos acompanhar aí a implantação da Base Nacional Comum Curricular. Agora vamos falar de bola rolando aqui no 11 Minutos. Rodrigo, nós tivemos aí rodada no meio de semana, Taça Libertadores, tivemos
muitos jogos, né?
Copa do Brasil, né? No final de semana agora tem os campeonatos regionais, campeonatos estaduais. Na Libertadores, por exemplo, o Palmeiras está bem.
Flamengo está bem.
Flamengo está bem, ganhou bem da LDU, todos com 100% de aproveitamento. O seu time lá de Minas, né? Seu time, né? O seu time é o Cruzeiro, mas o rival do Cruzeiro, o Atlético Mineiro, que não está muito bem, né, Rodrigo?
O Atlético, entre os brasileiros, é o de pior campanha até então. Exato, né? É. Dois jogos, duas derrotas, visto que o Atlético Paranaense ontem se recuperou, né? Ganhou em casa do Jorge Wilstermann, né? Da Bolívia, por 4-0. O Atlético Mineiro perdeu uma chance de ouro em casa, né? Jogando no Mineirão, talvez não esteja acostumado a jogar no Mineirão, né? Acostumou com a Independência e o clima do Mineirão é outro, a distância da arquibancada, eu acho que perde um pouco, sim, a referência.
Porque o Atlético foi campeão da Libertadores em 2013, sempre jogando no estádio Independência.
Só a final, né? No Mineirão, a campanha toda feita no Independência.
Aquela vez que o Vitor pegou aquela bola ali no final, né?
Contra o Tijuana, né? Momento inesquecível para todo o futebol sul-americano. Então o Atlético realmente não começou muito bem, o Levir Cup começa inclusive a ser questionado, técnico do Atlético. O Cruzeiro, que jogaria essa semana, não jogou, porque o time da Venezuela, o Deportivo Lara, não conseguiu chegar ao Mineirão, né? Chegar a Belo Horizonte, problemas de companhias aéreas, a companhia que traria o time não tem autorização para pousar no Brasil, reflete um pouco do momento político que a gente está vivendo também na América do Sul, envolvendo a Venezuela. Então esse jogo ficou adiado para 23 ou 24 de março, ainda vai ser definido. Mas fora o Atlético Mineiro, a Libertadores começa bem. O Grêmio também não está tão bem, né?
O Inter está bem.
O Inter está bem, o Grêmio empatou e perdeu em casa, né? Para o Libertar, empatou a primeira fora e perdeu em casa. Mas eu acho que a gente vai ter brasileiro brigando pelo título, Palmeiras e Flamengo. Espero que o Cruzeiro consiga chegar lá na frente.
É isso, então. O Internacional ganhou, né? Tá com 6 pontos, tem 2 jogos, então é líder do grupo A. Um grupo aí que tem o River Plate, né, da Argentina, que é o atual campeão, né, da Taça Libertadores, tem o Cruzeiro, enfim, tem o Flamengo, tem o Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, são muitos brasileiros, o Grêmio, né, muitos brasileiros disputando aí a Taça Libertadores.
Qual que é o campeonato mais divertido do Brasil? Você sabe, Adriano, que é melhor de acompanhar?
Campeonato mais divertido?
Que a gente gosta de falar aqui na Rádio Senado.
Copa do Brasil.
Copa do Nordeste.
Copa do Nordeste, sim.
Nós temos vários representantes aqui da Rádio Senado na Copa do Nordeste, né?
O Gesiel, inclusive, que passou aqui rapidinho aqui aqui no estúdio, agora há pouco aqui do Conexão, o Sport Recife vai voltar para Copa do Nordeste em 2020.
Pois é, depois do fiasco da Copa do Brasil ficar meio sem calendário, né? O Sport, eu acho que achou uma boa ter uma ressalva ali, ficar com a Copa do Nordeste. Mas a gente teve um clássico da Rádio Senado, né? De praças que tem Rádio Senado. Sampaio Correia e ABC. O ABC da Simone Nobre.
Simone,
né?
Nobre, lá de Natal.
Aqui, ganhou do Sampaio Correia lá no Maranhão 1-0, né? Vem fazendo uma campanha interessante. E eu falo clássico da Rádio Senado porque tanto em São Luís quanto em Natal nós temos Rádio Senado, né? E temos vários clássicos regionais envolvendo nossas praças em FM. Mas muito legal, o pessoal sempre acompanhando a Copa do Nordeste, né? A ABC ganhou do Sampaio Correia lá no Maranhão, 1-0.
Pois é, por falar em praça da Rádio Senado, o Botafogo da Paraíba perdeu nessa semana em casa pela Copa do Brasil do Londrina do Paraná, 2-0. Situação complicada agora para o Botafogo da Paraíba. E o Ceará, o Vozão, aí de Fortaleza, perdeu do Corinthians em casa, 3-1. Então aí
complicou, né,
complicou a situação, porque vai ter que reverter o resultado lá em São Paulo, o que é sempre muito difícil. Então, tá aí. Botafogo da Paraíba e Ceará também jogando pela Copa do Brasil. Agora, Marcela Diniz, queremos saber das novas do futebol feminino, Marcela. Você que está acompanhando aí a seleção brasileira de futebol feminino, quais são as boas aí das meninas?
Pois é, a gente está no esquenta, né, para junho, Copa da França de 2019, a primeira que vai ser transmitida por canais abertos. A 2019, então, é um grande ano para o futebol feminino. E olha, eu estava lendo que pode ser, gente, a última competição desse estilo da Marta, da Formiga. Então, vamos prestigiar. Tem uma empresa de cosméticos que, inclusive, já anunciou, né, uma campanha que chama Com Você Eu Jogo Melhor e que já anunciou horário especial para os funcionários nos dias de jogo da Copa da França do Mundo de Futebol Feminino. Então, nos dias de jogos, tem horário diferenciado para que todo mundo possa torcer pela seleção brasileira, né? O Mundial começa no dia 7 de junho, vai até o dia 7 de julho. E eu tô, assim, muito, muito esperançosa de que esse ano seja realmente um marco para a visibilidade das seleções femininas de futebol. E sabendo que também vai ser a sétima Copa da Formiga. É um recorde entre homens e mulheres.
Sim, essa recorde da FIFA.
É demais.
Pois é.
Então, assim, fanzoca. Tô apaixonada pelas meninas.
E, inclusive, a Samara Sadek, a produtora de estúdio aqui do Conexão, lembrou muito bem que, em Rodrigo, vai ter uniforme especial para a seleção brasileira de futebol feminino. Foi a fornecedora de material esportivo da CBF projetou camisas exclusivas para as meninas, o que é inédito também.
Uhum. Sim, é porque até então as meninas, né, nossa seleção feminina, utilizava o mesmo modelo com pequenas adaptações apenas para o esporte feminino, né, para o futebol feminino. Agora não. Temos uma coleção exclusiva, inclusive à venda, né? Uhum. Quem se interessar, quiser torcer ainda mais uniformizado para a seleção. E ontem teve, para a seleção feminina, e ontem teve um evento, né, no Museu do Futebol, no Pacaembu, para o lançamento dessa coleção específica para o futebol feminino, que é muito legal, porque mostra realmente o crescimento da modalidade, né, no país. Um evento desse porte no Museu do Futebol, que é tão representativo, né, Adriano? O Pacaembu, que é um palco de tantas conquistas, né, do futebol masculino. Quem sabe a partir daí o futebol feminino também engatinha, começa a crescer. A gente já tem o reconhecimento com a Marta, com a Formiga. Sim. E esse ano os clubes brasileiros tiveram que montar time, né, para disputar um campeonato brasileiro, primeira divisão, segunda divisão, porque senão quem não tem time feminino não poderia disputar Libertadores ano que vem. Cruzeiros, vários times foram montados, meio nas pressas, mas foram montados. Então, a gente começa a dar uns passos mais importantes no futebol feminino, que é muito legal.
Maravilha. Rodrigo Rezende, muito obrigado aqui pela sua participação. Participação sempre bem-vinda. Até a próxima.
Até a próxima, Adriano. Marcelo, um abraço para todos os ouvintes do Conexão Senado.